Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, Raymond. Raymond, bom dia.
Oi, Anderson, bom dia, querido. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre. Agradecer muito aqui o convite que vocês me fazem para essa conversa. Eu estou inteiramente à disposição. Vamos lá, um grande abraço, viu, companheiro? Paz e bem.
Raymond, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Raymond, na última quinta-feira, a Câmara dos Vereadores mais uma vez livrou o prefeito Marcelo Crivella da abertura de um processo de impeachment pela acusação de envolvimento nesse episódio da existência de um QG da propina na prefeitura. O chefe do Executivo Municipal e outros funcionários do alto escalão da prefeitura foram alvos de busca e apreensão da Operação Hades 2 semanas atrás. A suspeita recai sobre o favorecimento ilícito em contratos com a RioTour, intermediados pelo empresário Rafael Alves, irmão do ex-presidente do órgão Marcelo Alves. O prefeito teria até ligado para o tal do empresário no dia da primeira fase dessa operação, questionando a respeito dela, no início do ano, e o delegado que liderava as diligências acabou atendendo o telefone. Primeiro, Raymond, como é que você observou mais essa decisão da Câmara livrando o Crivella da abertura de um processo de impeachment?
Pois é, Anderson, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma situação de calamidade política. Nós compreendemos que o prefeito Crivella, quando se candidatou a prefeito da cidade, o mote que ele trazia para os seus futuros eleitores ou para aqueles que o conduziriam à prefeitura durante a campanha eleitoral de 2016 é que ele cuidaria das pessoas. E esse episódio, especificamente agora, ele demonstra para nós que o prefeito Crivella não cuidou das pessoas coisa nenhuma. O que ele fez foi cuidar de si mesmo, cuidar dos seus próprios interesses e cuidar daqueles que agora a gente está descobrindo que foram os financiadores de sua campanha. Está aí, por exemplo, este imbróglio, né, do QG da propina, que é um absurdo, uma covardia nesses tempos de tanto desmonte da saúde, tanto desmonte da educação, de tantas mortes na pandemia, que se os recursos tivessem sido encaminhados para a saúde, nós poderíamos ter evitado, inclusive, muitas das mais de 10 mil mortes que aconteceram no Rio de Janeiro. Eu acho que a Câmara Municipal, e eu tenho dito isso e digo tanto no plenário da Câmara, quanto aqui no Faixa Livre, quanto em qualquer outro espaço, eu digo que a Câmara errou feio. Errou feio. Há pessoas que dizem assim: olha, mas faltam 2 meses para as eleições, o ano está acabando. A impressão que dá, sabe, Anderson, e ouvintes do Faixa Livre, a impressão que dá é que se de fato um jogador em campo cometer uma penalidade na prorrogação, o juiz não precisa apitar: ah, o jogo está terminando. Que história é essa do jogo que está terminando? Jogo é jogo. Ainda estamos no tempo. Né? E o prefeito Crivella precisava de tomar esta, de na verdade, de tomar esta, a sua responsabilidade, né? E tomar esta repreensão da Câmara Municipal, que tem como uma de suas atribuições fiscalizar o Poder Executivo. Eu tenho para mim que a Câmara errou feio. Nós já tínhamos avaliado um processo de impeachment 15 dias atrás sobre aquela história dos guardiões do Crivella, que é outra vergonha, é uma vergonha atrás da outra. E nós tínhamos perdido naquela época de 25 a 20, a 24, né? Foi muito apertado. E ontem, aliás, esse último agora, que é do QG da propina, nós perdemos de 24 a 20. Portanto, 24 vereadores, na minha leitura, disseram assim: não, isso não tem problema, não precisa investigar, o ano está acabando, deixa para lá. Deixa para lá por quê? 20 vereadores, dentre eles eu, votamos pelo impeachment do prefeito Crivella, que na verdade é um processo muito diferente daquele processo que as pessoas às vezes acham que é normal, que é o comum em todas as cidades, que foi, por exemplo, o processo de impeachment da presidenta Dilma em 2016, que ali, na verdade, constituiu-se um golpe contra o povo brasileiro, contra a Constituição, contra a democracia, porque aqueles que arrotavam a ditadura militar, aqueles que defendiam a família, a propriedade, os bens pessoais e muito menos o povo brasileiro, estavam lá julgando uma presidenta que eles tinham clareza que não havia nenhum crime cometido por ela. Mas nesse caso aqui não há indícios e o nosso processo é muito diferente. Nós apenas estávamos dizendo se a gente admitia ou não investigar o Crivella. Por isso, eu disse na Câmara Municipal, o nosso erro é muito maior. Muito maior. Nós não só erramos porque não fizemos o processo do Crivella, nós erramos, quando eu falo nós, a Câmara errou, porque a Câmara, nesse momento, ela disse assim, nós estamos dizendo que não precisa fazer investigação, porque é só isso que nós estávamos dizendo, é só isso que nos era pedido, admitir ou não que a investigação acontecesse. E a Câmara Municipal, por 24 votos a 20, decidiu que não precisa fazer investigação. Eu acho, e tenho dito isso, alguns vereadores, a quem eu respeito, né? Posição é posição. Cada um representa o que quer representar. Eu represento o povo. Eu represento os anseios da democracia. E represento a partir daquilo que me foi exigido quando eu assumi o meu mandato em 1º de janeiro de 2016. Que eu seria um legislador, isto é, faria leis para a minha cidade, e que eu também seria fiscal do Poder Executivo. Fiscalizaria o Poder Executivo. O povo espera isso de mim. Então, eu tenho para mim que quem não cumpre uma atribuição rasga o seu próprio diploma. E por isso eu usei aquela imagem, né, aquele simbolismo, para dizer, olha, a Câmara Municipal, muitos dos seus vereadores rasgaram, diploma, embora não compreendam isso, não entendam dessa forma, não admitam isso, mas para mim é isso. Nós abrimos mão de fiscalizar o Poder Executivo. Nós erramos, e erramos feio. A Câmara Municipal, na minha leitura, deu um péssimo exemplo, mandou uma péssima mensagem para a sociedade carioca. A política já está muito desacreditada, viu, Anderson? E nós precisamos fazer as pessoas acreditar na política, porque a política que define o preço do pão, o preço do transporte, a educação, a saúde, a mobilidade, a questão ambiental. Então, eu sou daqueles que defendem a política, mas a política não pode ser feita passando a mão ou, conforme o ditado disse hoje, passando pano para o prefeito. O prefeito tem que ser fiscalizado. Eu espero que a Câmara, que disse não à fiscalização, espero que a Justiça faça o papel dela.
Infelizmente, a maioria dos vereadores, Reimão, mais uma vez rasgou a promessa que fez lá em janeiro de 2017 de que fiscalizaria o Executivo Municipal. O que leva os vereadores novamente se comprometerem com um político tão fragilizado como Marcelo Crivella às vésperas de uma eleição municipal, Reimão, onde muitos desses parlamentares vão tentar a renovação dos seus mandatos?
É isso mesmo, viu, Anderson? Você linkou a sua pergunta com a minha resposta anterior. Eu também tenho essa clareza. Muitos dos vereadores rasgaram seu diploma, isto é, se descomprometeram daquilo que fizeram no dia 1º de janeiro de 2017. Porque assim, quando o povo nos dá uma representação, quando o povo diz assim, olha, Reimon, você pode nos representar na Câmara Municipal, o povo sabe muito bem que não está me dando uma folha de papel em branco para eu fazer com ela o que eu quiser, para eu escrever nela a história que eu quiser. Eu tenho uma história a escrever, isto é, eu tenho um enredo, e esse enredo diz para mim assim, olha, o Poder Legislativo, ele é fiscal do Executivo. Então eu acho que os vereadores, de fato, rasgaram o diploma nesse sentido, sabe? Nesse sentido. É claro que eu estou usando uma imagem, claro que eu estou usando um simbolismo, e esse simbolismo, para mim, ele fala muito. Porque assim, eu sou um homem da cultura, eu sou um homem da arte, eu sou professor, então quer dizer, eu sei que as palavras têm peso. E eu estou tentando colocar peso nessa palavra para dizer assim, olha, é preciso o povo compreender quem é que o representa e quem é que não o representa. É preciso a gente compreender que nós não podemos, sob pena de contrariarmos aquilo que é o âmago da nossa atividade, aquilo que é o cerne da nossa atividade, nós não podemos negar de fazer as atribuições que temos. Nós não podemos negar de fazer leis e nem de fiscalizar o Poder Executivo. Tem um exemplo simples, né? Um exemplo simples para as pessoas compreenderem, para eu ser mais uma vez pedagogicamente, insistir pedagogicamente, né? Você tem um pai de família. O pai de família tem dois filhos. O pai e a mãe, eles têm que prover as necessidades desses filhos. É a obrigação deles. Porque o filho e a filha, né, o casal de filhos que esse casal tem, Ele é, na verdade, dependente, né? De que o pai e a mãe coloquem alimento na mesa, que dê a ele uma boa educação. Imagina um pai e uma mãe dizer assim: ah, eu vou cuidar só de um, vou deixar o outro morrer de fome. O pai e a mãe não têm direito de fazer isso. Então, nós, vereadores, não temos o direito de dizer assim: olha, eu vou fazer leis, mas não vou fiscalizar o executivo. Ou eu vou fiscalizar o executivo e não vou fazer leis. Nós temos duas atribuições que nós não podemos perdê-las de vista. Nós precisamos cumprir aquilo que é nossa obrigação. Nós esperamos de um policial que ele dê segurança à nossa cidade. Nós esperamos de um médico que ele cuide da vida das pessoas. Nós esperamos que um professor que ele ensine os seus estudantes a compreender as dinâmicas da vida, ensine a linguagem, ensine a matemática, ensine as ciências, ensine a pesquisa, né? Nós esperamos isso de um professor. Nós esperamos de um arquiteto que ele de fato faça, né, o seu trabalho, que ele pense a cidade, que ele pense o urbanismo. Nós esperamos de um engenheiro que ele faça os cálculos corretamente. Nós esperamos de um taxista que ele nos leve ao destino ao qual nós pedimos. Então nós esperamos. Quando ele não faz isso, ele descumpre a sua obrigação. Então nós, vereadores, né, precisamos ter essa clareza. Então, o dia 15 de novembro está chegando. O povo haverá de ver o que está acontecendo na Câmara Municipal, haverá de ver o que está acontecendo com o prefeito Marcelo Crivella. Se a gente não conseguiu destronar o Crivella pela Câmara Municipal, eu espero muito, viu? Espero muito. E aqui é posicionamento político, posicionamento político. Espero que o povo avalie isso, né? Para que a gente possa dar uma resposta nas urnas ao prefeito Marcelo Crivella.
Raymond, o Ministério Público acumulou uma série de provas contundentes contra o Crivella. São documentos, trocas de mensagens em aplicativos para celular. O tal do Rafael Alves teria uma influência enorme na prefeitura. O bispo licenciado da Igreja Universal teria inclusive atuado para impedir a demolição de parte da casa do senador Romário, ignorando um parecer técnico relativo à irregularidade da construção. Diante de provas tão contundentes do envolvimento do prefeito em ilícitos, Raymond, vocês do PT pretendem tomar alguma atitude? O que ainda pode ser feito neste episódio? Você enxerga alguma possibilidade de se tentar a impugnação da candidatura do Crivella à reeleição esse ano?
Primeiro, assim, de fato o Ministério Público tem fartas provas contra o prefeito Marcelo Crivella. Aquela história do telefone celular, pelo amor de Deus, né? Imagina o prefeito Crivella liga para o Rafael Alves, o juiz do caso, o delegado que está acompanhando, atende o telefone e o Crivella: ó, tá acontecendo aí uma coisa, você está sabendo? Quer dizer, é uma disfarçatez, sabe? Louca, louca, louca demais. E muito interessante, eu tenho também usado uma expressão que eu acho que as pessoas precisam de levá-la muito a sério, né? O prefeito da cidade, eleito em outubro de 2016 e que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2017, nós achávamos que, quer dizer, é o Marcelo Crivella. Mas, na verdade, agora nós descobrimos que o verdadeiro prefeito é o Rafael Alves. Isso é louco demais. O camarada entrega a caneta. O Rafael disse assim: ó, eu tenho tinta na caneta, a única caneta que tem tinta na prefeitura é minha. Isto é, o cara faz as contratações, o cara faz as demissões, o cara assina os contratos, o cara faz as licitações. Quer dizer, quem é o prefeito Crivella? É um fantoche? Então, assim, eu acho, viu, Anderson, que o prefeito Marcelo Crivella, que muitas provas contundentes contra ele, a própria questão que você levanta da casa do Romário, da ampliação da casa do Romário, que há uma intervenção direta do Rafael, que diz depois: não, resolvi, já conversei lá com o homem, já está tudo resolvido, não vai demolir coisa nenhuma. Mas não tem nem dó e nem piedade para a casa dos pobres. Nós estamos vendo agora na região do Recreio, né, uma comunidade, Santa Terezinha, que está sendo demolida, está sendo ameaçada. Nós temos propostas e lutas contra a remoção na cidade das casas dos pobres. Mas da casa do senador ele pode avançar como ele quiser, e o prefeito Crivella pode também passar pano Porque o prefeito verdadeiro, que tem tinta na caneta, resolveu que não vai refazer o que o Romário fez de errado lá na construção da sua casa. Então, quer dizer, tem medidas muito difíceis. Está vendo que a minha relação, Anderson, não é uma relação apenas pelas questões jurídicas ou jurisdicionais. A minha questão é uma questão também de política pública, de construção de uma cidade para todas as pessoas, de tratamento isonômico, de tratamento com igualdade, com equidade, com justiça para as pessoas. Para os pobres, nada. E para aqueles que têm um certo poder, tudo pode ser feito. Então, o Ministério Público tem, de fato, muita prova, tem fartas provas para poder, na minha leitura, impugnar a candidatura do prefeito Marcelo Crivella. Não sei como é que isso vai se dar. Não sei como é que isso vai se dar. Eu acho que a própria rejeição do pedido de impeachment na Câmara Municipal já abre um flanco para que o Ministério Público atue com mais firmeza. A gente está nessa expectativa, estamos de fato pensando que o Ministério Público poderá fazer o seu papel e a Justiça poderá fazer o seu papel. O TRE tem que se manifestar também. Tem que se manifestar também. Nós não podemos ir para uma eleição com o prefeito Marcelo Crivella depois de tantos indícios, né? E tantas contundentes provas, né? As gravações, né, são assim de a gente sentar e chorar. O Rio de Janeiro não pode continuar nessa escalada de ser, na verdade, uma falência institucional continuada. Essa falência institucional continuada de governadores presos, né? Os últimos governadores, a única governadora que não tem processo contra ela é a governadora Benedita da Silva. Todos os governadores dos últimos tempos, todos, sem exceção, ou estão presos, ou estão afastados, ou estão sob júdice. É muito louco isso. Então, a falência institucional do Rio de Janeiro, no Estado e na capital, precisa ter um basta. E a gente luta muito por isso. Então, eu espero sim, que essas provas contundentes o Ministério Público possa olhá-las com um olhar bem criterioso.
O que impressiona, Raymond, é que até mesmo a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo tio de Crivella, o bispo Edir Macedo, é acusada de lavar dinheiro nesse esquema de corrupção. A organização dessa suposta quadrilha tem inúmeros tentáculos, é algo profissional.
Ô Anderson, vou te dizer uma coisa, sabe? Eu tenho sempre muitos dedos para falar das questões das igrejas e das religiões. Até porque nós vivemos num país que é um país laico, né? A nossa legislação, a nossa Constituição, ela preza pela laicidade. E nós nunca podemos perder isso de vista. Nunca podemos perder isso de vista. Um Estado laico é aquele Estado que não impede nenhuma denominação religiosa de existir, mas que não privilegia também nenhuma. Então não tem que privilegiar a Igreja Católica, nenhuma denominação cristã, não tem que beneficiar a Igreja Universal do Reino de Deus, não tem que beneficiar as religiões de matriz africana, mas tem que permitir que todas elas existam. Isso a Constituição Federal nos diz como definição de Estado laico. Você sabe, não sei, aliás, não sei se sabe, né? Mas seus ouvintes certamente muitos sabem e muitos não sabem. Porque o Faixa Livre tem uma gama muito grande de ouvintes. Aliás, quero parabenizar esse projeto, né? Esse programa maravilhoso na cidade do Rio de Janeiro. Esse programa de rádio Faixa Livre. Mas assim, eu sou um homem religioso. Eu fui frade franciscano durante 25 anos da minha vida, fui padre durante muito tempo, depois deixei. E estou na política, sou professor, constituí família, estou na política e não abandono a minha dimensão de fé, mas tenho essa clareza da dimensão laica do Estado. Eu não misturo as coisas no entendimento de que eu não posso dizer-me um vereador que está lá para defender a minha denominação religiosa. Eu estou lá para defender a minha cidade. Mas eu tenho a minha identidade e não abro mão dela, a minha identidade religiosa. Só para deixar claro isso. E por isso eu tenho muitos dedos, porque as pessoas acham que a gente. Ah, o Raimon é católico, o Raimon foi padre, por isso que ele está falando da Igreja Universal do Reino de Deus. O que está colocado ali naquelas gravações, Anderson, isso é crime. Crime. E quando é crime, quem tem que cuidar disso é a justiça. A gente tem, por exemplo, ali um apanhado, né, de recursos, né, que chega, segundo notícias da imprensa, que a gente viu, chega a um desvio de quase 5 bilhões de reais para a Igreja Universal do Reino de Deus. Sabe o que que é isso, Anderson? Isso significa 20% do orçamento da cidade. A cidade tem um orçamento de cerca de 30 bilhões de reais. E aí a notícia está dizendo que cerca de 5 bilhões foram transferidos em forma de lavagem de dinheiro na Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é crime, crime. E os criminosos têm que pagar por esse crime, porque quando o dinheiro público é desviado, esse dinheiro público ele falta, sabe onde? Falta na mochila do menino da escola pública, falta no uniforme do menino da escola pública, falta no remédio para pressão daqueles que têm direito ao remédio gratuito, falta num respirador para que a pessoa acometida da Covid-19 não morra, falta lá no leito do hospital. Então, o crime de corrupção do dinheiro público é um crime lesa-vida. A gente costuma falar muito de lesa pátria, né? Eu vou falar aqui de lesa vida, porque leva pessoas à morte. Então é preciso ser investigado. O que foi falado da Igreja Universal do Reino de Deus é estarrecedor. Estarrecedor. Agora vai aqui, né, o meu respeito aos que professam a sua fé e que se organizam religiosamente na Igreja Universal do Reino de Deus. Não tenho problema nenhum com isso. Problema nenhum com isso. Mas eu acho que alguns líderes religiosos. Alguns líderes religiosos que se aproveitam disso para enriquecimento pessoal, isso é crime. E crime com dinheiro público tem que ser punido pela justiça. O prefeito Crivella tem que lembrar que ele é prefeito. Ele tem que ser licenciado da sua igreja, porque a prefeitura que ele dirige está no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é laico, é laico. Então, às vezes a gente confunde, não sabe se é o bispo o prefeito, se é o prefeito o bispo, onde é que o bispo é prefeito, se é na Igreja Universal do Reino de Deus ou se é na prefeitura, onde é que ele é bispo, se é aqui ou se é lá. Então, isso é muito sério e precisa ser investigado com a seriedade, com a firmeza que o caso exige.
Se na Câmara o Crivella está blindado, Raymond, você acredita que possa haver uma punição ao prefeito no âmbito da justiça?
Oi, Anderson. Eu acho que sim, meu querido. Eu acho que na justiça as questões são, né, primeiro podem ser mais céleres, porque nós estamos aí às vésperas de um processo eleitoral e a justiça não pode perder tempo em relação a isso, né? Tem que agora, esses dias agora, tem que aceitar, acatar a candidatura do prefeito Crivella, que certamente deve registrá-la em breve. E os acordos que o Crivella consegue fazer na Câmara, no Poder Legislativo, eu espero que ele não os consiga no Poder Judiciário. Então, há possibilidade sim, a Justiça pode corrigir aquilo que eu considero ter sido um equívoco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Com tudo que foi demonstrado até agora, Raymond, você ainda crê que o Crivella, caso concorra à reeleição em novembro, possa ter sucesso nas urnas? A população do Rio de Janeiro vai permitir que essa figura volte à prefeitura?
Ora, Anderson, a gente sabe que eleição é uma caixa de surpresa, né? Eleição é uma caixa de surpresa. Eu acho que o Crivella, ele tem uma base eleitoral que é a base da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, essa base a gente sabe que não é uma base fraca. Quero acreditar que o povo do Rio de Janeiro saberá dizer não ao prefeito. Eu quero acreditar que o povo do Rio de Janeiro saberá fazer a leitura de que ele, durante 4 anos, não cuidou das pessoas, não cuidou nem mesmo da cidade. A cidade está muito maltratada, Carioca está muito entristecido pelos cantos da cidade. Nós temos problemas seríssimos na área da saúde, na área ambiental nem se fala. Nós temos questões seríssimas na área habitacional, na conservação de viadutos. Uma CPI que fizemos ano passado, a prefeitura declarou em audiência da CPI que não há nenhum contrato de manutenção de conservação das obras de arte, que é viadutos, pontes e passarelas da cidade. O prefeito, nós vimos agora a questão da educação, deixou as crianças sem alimentação escolar. Então, assim, eu quero acreditar que o povo do Rio de Janeiro saberá dizer um não rotundo ao prefeito Crivella nas urnas. Mas, infelizmente, eu tenho que admitir que a caixinha de surpresa das eleições, das urnas, ela, de fato, pode virar o jogo. Eu luto para que isso não aconteça, porque eu gosto da minha cidade, eu amo o Rio de Janeiro e eu quero muito que o Rio de Janeiro seja governado por quem goste dele, por quem quer o bem ao povo carioca.
Enquanto isso, na Assembleia Legislativa do Rio, o processo de impeachment contra o Wilson Witzel segue a todo vapor. O relatório pedindo o afastamento do governador do cargo deve ser votado em plenário já essa semana. Houve unanimidade contra o Witzel na análise do pedido de impeachment até aqui. O que faz, Raymond, com que os parlamentares do estado e do município tenham atitudes distintas em relação a um processo de investigação do chefe do executivo? Por que deputados e vereadores votam de maneira tão diferente?
O Anderson, eu tenho para mim que, assim, primeiro lembrar que, infelizmente, nós vivemos no Rio de Janeiro, estado e município, vivemos o que eu chamei numa resposta acima aí que te dei, numa conversa acima. Eu compreendo que nós vivemos, infelizmente, numa falência institucional continuada. Governadores presos, afastados, sendo denunciados, é uma loucura, uma loucura. O caso do governador Witzel. Na verdade, ele veio com um grande escândalo, e eu também acho que há uma certa falta de articulação na Assembleia Legislativa, e por isso os deputados estaduais certamente não fizeram, né, a conversa que o Witzel queria que fosse feita, ou o Witzel não propôs nenhuma conversa, nenhum diálogo, nenhuma arrumação, né, nenhum freio de arrumação. Eu acho, né, e não posso aqui dizer com clareza, mas eu acho que o prefeito Crivella, ele deu um freio de arrumação e ele ampliou a sua base. Ampliou a sua base, a eleição municipal está chegando, você tem aí, né, processos, né, contra o prefeito Crivella, você teve há poucos dias também a questão da justiça investigativa na casa do Eduardo Paes. Então eu acho que alguns vereadores mais funcionais, no sentido assim, mais conservadores e, portanto, mais fisiológicos, acabam vendo nessa oportunidade uma tábua de salvação. Porque se de tudo, o Eduardo Paes não consegue concorrer às eleições, isso é uma possibilidade, eles podem talvez estar pensando em ter um porto seguro no Crivella, o que eu acho que é um equívoco. Eu acho que é um equívoco. Eu acho que o Crivella, que fez uma arrumação lá atrás, na época da tentativa de impeachment, o caso da Márcia, e que arrumou secretaria para os vereadores, tendo um vereador, por exemplo, que veio para a secretaria da prefeitura, criou uma nova secretaria para contemplar um vereador e outros vereadores, de certa forma, acoplados na mesma secretaria. Eu acho que esse jogo da política, o Crivella soube fazer melhor do que o Witzel. Mas é uma pena que o legislativo carioca tenha tido essa postura e que não tenha feito o processo de indicação de investigação do Crivella. Acho que as posturas são distintas, mas acho que o Crivella se organizou e o Crivella dialogou mais do que o governador Wilson Witzel.
O Eduardo Paes é outro que está enrolado com a justiça, Raymond. O ex-prefeito, que busca voltar ao cargo, virou réu na Justiça Eleitoral no início do mês por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, acusado de receber 10 milhões e 800 mil reais em caixa 2 para sua campanha em 2012. Esse é um outro personagem conhecido nosso nesses esquemas ilícitos, né, Raymond?
Pois é, Anderson, você sabe que eu estava aqui hoje de manhã, dando uma olhada no número de candidatos e nos nomes dos candidatos a prefeito na cidade do Rio de Janeiro, e cheguei assim à conclusão, na pesquisa que fiz, nós teremos 14 candidatos a prefeito. 14 candidatos a prefeito. É muito candidato. E o Eduardo Paes e o prefeito Marcelo Crivella, que nas pesquisas têm demonstrado a dianteira, né, e seguidos pela Benedita da Silva, que está em terceiro lugar. O Eduardo Paes e o Crivella, os dois que estão à frente, existe uma possibilidade, sim, real, de serem impugnados, de serem proibidos de concorrer às eleições. Esta é uma realidade. Essa é uma realidade. Eu sempre tenho muito critério, sabe? Porque nós precisamos de compreender que a justiça tem que fazer o trabalho dela, mas a justiça não pode ser persecutória, né? Eu não tenho nenhum alinhamento político, Eduardo Paes, nenhum alinhamento político. Fiz oposição ao Eduardo Paes durante 8 anos, quando ele foi prefeito e eu vereador. A minha maior luta contra o Eduardo Paes é a luta a favor dos camelôs, a favor da cultura e a favor das moradias, portanto, contra as remoções que no governo do Eduardo Paes foram desastrosas, desastrosas. Nunca se removeu tanto na cidade como se removeu no, no, na época de Eduardo Paes. E eu acho assim, sabe, que a justiça tem que cumprir o seu papel. Eu penso que é uma pena, viu, Anderson? Uma pena, uma pena, uma pena que isso não tenha se dado com mais antecedência. Para não parecer que nesse momento seja um casuísmo eleitoral de última hora. Mas, assim, eu confio de que a democracia vença, que a democracia supere essas questões e que a justiça faça o seu papel. Claro, a justiça faça o seu papel. Eu acho que há essa possibilidade, sim, há uma possibilidade de impugnação da candidatura do Eduardo Paes, de impugnação da candidatura do Marcelo Crivella. E eu quero assim afirmar aqui para você, Anderson, e para os ouvintes da Faixa Livre, do Faixa Livre, né? Eduardo Paes, durante 8 anos como prefeito e eu na época vereador, portanto o meu primeiro mandato coincidiu com o primeiro mandato de prefeito do Eduardo Paes, eu fiz oposição cerrada ao Eduardo Paes por todas as políticas equivocadas que fez, de modo particular de costas para os mais pobres. E portanto continuarei nessa trincheira de luta, porque não acredito que nem Eduardo Paes e nem Marcelo Crivella tenham proposta para construir uma cidade que seja para as pessoas. Eles são daqueles que constroem uma cidade para especulação imobiliária, constroem uma cidade para o capital, e nós não queremos essa cidade. Nós queremos uma cidade construída com e para o povo da cidade do Rio de Janeiro.
Agora, Raymond, o prefeito Marcelo Crivella não sai do noticiário aqui no Rio, infelizmente por atitudes muito questionáveis. Hoje mesmo, o bispo licenciado da Igreja Universal vai enfrentar um novo julgamento. Dessa vez, o Tribunal Regional Eleitoral vai decidir o futuro político do chefe do Executivo Carioca. O Ministério Público pede que o prefeito perca os direitos políticos até 2026, por sua participação em eventos realizados em 2018. A reunião com líderes evangélicos no Palácio da Cidade, caso que ficou conhecido como Fala com a Márcia, e o comício na quadra da Estácio de Sá para apresentar candidatos a servidores da Conlurbe. Você acredita que os magistrados do TRE vão impedir que o Crivella seja candidato nas próximas eleições, Raymond? Os fatos acontecidos nos últimos dias podem influenciar, ainda que no imaginário, a decisão dos juízes. Como é que você observa esse julgamento?
Anderson, eu acho sim que os fatos são muito fortes, né? Os indícios são muito fortes e nós temos casos complicadíssimos, né? A história da Márcia, a história da Estácio de Sá. É bom lembrar que a Estácio de Sá, o prefeito Marcelo Crivella apresentava para funcionários da Conlurbe o seu filho, o Marcelinho, que era candidato a deputado federal. Então, quer dizer, é usar a máquina pública para as questões pessoais, familiares. Isso é crime. O TRE já devia ter se posicionado em relação a isso na minha leitura. Eu espero que tenha o prefeito Crivella, né, e certamente tem, normalmente tem direito de resposta, direito de defesa, desculpe, mas eu acho, sabe, que o TRE tem farta documentação, tem fartas provas para fazer esse encaminhamento. Acho também que os últimos fatos acontecidos na cidade do Rio de Janeiro podem, de certa forma, não influenciar, mas dar mais embasamento aos magistrados para eles fazerem esse movimento. Isso é possível, isso é possível. É bom a gente lembrar, e aí eu queria colocar isso com muita clareza, né? O prefeito Marcelo Crivella, ele prometeu cuidar das pessoas e ele acabou cuidando de si mesmo e dos seus e usou a máquina pública para isso. Isso é crime eleitoral, isso é crime que o TRE de fato tem que julgar e dar o seu posicionamento. Eu estou na expectativa de que isso também possa acontecer, já que a Câmara, nesse último pedido de investigação, na verdade, na minha leitura, lavou as mãos.
Raymond, a pergunta que fica é a seguinte: Por que a esquerda não consegue suplantar essas figuras nefastas na política do Rio de Janeiro, que há anos dominam os cargos do executivo? O que falta para a nossa oposição, Raymond?
Pois é muito triste essa história, é muito triste essa história. Nós precisávamos de ter uma esquerda unida, precisávamos de ter uma esquerda que compreendesse o momento que a gente está vivendo. Esse momento é um momento de luta contra o fascismo, esse momento é um momento de luta contra os desmandos, esse momento é um momento de luta contra aqueles que querem construir uma cidade para os mais ricos, para o empresariado, para a especulação imobiliária, e, na verdade, a gente acabou não conseguindo se unir. Eu, desde sempre, sabe, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, tenho dito isso. Eu fui um dos que, dentro do meu partido, Partido dos Trabalhadores, partido do qual me orgulho de ser, eu fui uma voz firme desde o início desse processo, dessa corrida eleitoral, quando alguns companheiros do partido já diziam, desde o início, que tínhamos que lançar a candidatura própria, candidatura da Benedita da Silva. E eu dizia: não, não temos que lançar a candidatura da Benedita da Silva ainda, porque nós precisamos de construir uma aliança. E o nome que hoje está colocado, né, dizia na época, está colocado, que consegue aglutinar mais forças, é o nome do Marcelo Freixo. E nós lutávamos com isso, e acho até que venceríamos essa queda de braço dentro do PT e que nós caminharíamos ao lado de Marcelo Freixo, estava muito dado. Mas acontece que no mês de março desse ano, quando março, abril desse ano, quando Marcelo Freixo retira sua candidatura, a gente perdeu. Eu acho que foi uma frustração para todos nós, e aqui não tem nenhum desrespeito ao posicionamento do Marcelo, a quem eu admiro, né? Quem eu admiro e gosto do Marcelo, gosto da amizade dele. Não é uma crítica pessoal a ele, mas assim uma crítica a nós da esquerda, sabe? Nós não conseguimos construir esse movimento, foi uma pena, e eu tenho a sensação de que o Marcelo Freixo deveria ter insistido um pouco mais e que nós devíamos ter também insistido mais com ele. A gente devia ter feito mais movimentos para que a gente pudesse garantir uma candidatura que aglutinasse mais forças, que trabalhasse mais a possibilidade de chegar ao Palácio da Cidade, de chegar à governança da cidade em 2021. Infelizmente, isso não foi possível, e hoje a gente tem uma esquerda dividida. Você tem um candidato do PSTU, tem um candidato do PSB, PDT, que é a Marta Rocha, tem uma candidata do PT, que é a Benedita da Silva e a Rejane, duas mulheres negras de favela que vêm fazer uma disputa muito bonita, tem a candidata do PSOL. Quer dizer, você tem umas candidaturas da esquerda, a esquerda infelizmente está dividida. Mas também eu quero dizer, a direita também está dividida. Então há jogo, nós estamos no jogo e há possibilidade, a gente está com muita expectativa, estamos com muita esperança. Esperança não é uma esperança passiva, uma esperança construída, dialógica, dialética, uma esperança verbal, né? Um verbo, né? Nós estamos esperançando, né? Construindo a esperança. É de que a gente pode assumir o governo da prefeitura no início de 2021 com a Benedita da Silva e a Rejane, duas mulheres negras de favela, que saberão olhar para essa cidade como os outros prefeitos anteriores e o atual não conseguiram olhar. É uma pena que a esquerda não esteja unida, mas nós estamos vendo que também a direita está desunida e a gente vai para a luta e vamos vencer essa parada.
Raymond, muito obrigado por novamente você estar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Querido Anderson, queridos amigos, queridos ouvintes e queridas ouvintes do Faixa Livre, eu é que agradeço esse espaço e o meu mandato, ou melhor, o nosso mandato, porque cada um de vocês pode compreender que tem um mandato na Câmara Municipal, nosso mandato é participativo, é coletivo, está à sua disposição para que a gente possa entender os meandros da política carioca, para que a gente possa trabalhar para construir uma cidade para todo mundo, uma cidade para todas as pessoas, com foco especial nos mais empobrecidos. Eu quero agradecer muito a vocês que me acolheram, que me convidaram para essa entrevista, para esse bate-papo. Espero ter sido claro, espero ter sido lúcido aí nas respostas, nas questões. Parabenizar pela produção dessa entrevista, desse programa. Vocês são de muita qualidade, um jornalismo que verdadeiramente precisa acontecer. Então, parabéns a vocês. E quero dizer a todos os ouvintes, a todos os homens e mulheres que nos acompanham aqui pelo Faixa Livre, não percam a expectativa de construirmos uma política diferente dessa que está colocada. Não acreditem nesta onda que as pessoas sempre dizem: ah, política não presta, política é tudo igual. Não. É preciso a gente, às vezes, usar a peneira, mas é preciso a gente compreender que a política, ela determina a nossa vida e nós não podemos abrir mão disso. Não deixem que os outros façam política por vocês, né? Participem, sejam interativos com a discussão política da cidade. Nosso mandato está inteiramente à disposição. Um grande abraço para todo mundo. Espero que todos estejam bem, que se cuidem, que conseguem se preservar nesse momento de pandemia, que possam cuidar de si, cuidar das outras pessoas e que a gente estabeleça também entre nós os laços de humanidade, os laços de uma relação afetiva, uma relação amorosa, uma relação terna, uma relação que a humanidade está precisando tanto. Então, um grande abraço para todas e todos. Muito obrigado. Paz e bem.
Conversamos com o vereador pelo PT aqui no Rio de Janeiro, Raymond. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Antes de irmos para o nosso próximo intervalo, eu gostaria de falar a respeito de mais uma situação lamentável patrocinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, o presidente da República esteve no Mato Grosso, no município de Sorriso, para um evento em uma fazenda, quando um major do Exército retirou os jornalistas da TV Centro-América, afiliada da Rede Globo no estado, por ordem da equipe responsável pela segurança do presidente Jair Bolsonaro. Mais um caso de cerceamento à liberdade de imprensa promovido pelo chefe do executivo do país. A respeito de mais esse episódio lamentável, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, divulgou uma nota que eu gostaria de fazer a leitura aqui para vocês ouvintes. Diz a ABI: em mais um ataque à liberdade de imprensa, nesta sexta-feira, dois jornalistas que faziam a cobertura da visita do presidente Jair Bolsonaro a uma fazenda em Mato Grosso foram retirados do local pela segurança, sob ameaça de prisão. A justificativa é que ambos trabalhavam para uma emissora afiliada da TV Globo. Os jornalistas que estavam no local a serviço dos demais veículos não foram incomodados e puderam realizar normalmente o seu trabalho. Com a autoridade de seus 112 anos de luta em defesa da democracia, a Associação Brasileira de Imprensa protesta de forma veemente contra essa medida discriminatória absolutamente inaceitável e a aponta como mais um atentado contra a democracia por parte do presidente da República. Assim termina a nota que é assinada por Paulo Jerônimo, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Infelizmente, no país, nós vivemos dias sombrios, provocados por uma gestão autoritária que impede a imprensa de fazer o seu trabalho e informar a população da maneira que ela merece e precisa. Infelizmente, isso é tudo muito lamentável. E nós aqui no Faixa Livre vamos continuar denunciando todos esses episódios. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.